Tem o jornalismo da Diplomata FM, Sérgio Ferreira já tá por aqui, a gente vai falar sobre o Zoobotânico, esse espaço tão bacana, que é praticamente no centro aqui da cidade e deve realmente ser muito visitado. Sérgio Ferreira, bom dia, seja muito bem-vindo. Vamos à nossa pauta, Sérgio.
Bom dia, Cleito, bom dia, Bianca, bom dia, o Carlos, que está conosco, é o diretor do Zoobotânico, vai falar daqui a pouquinho com a gente aqui na manhã desta segunda-feira. E de fato, né, Cleito, o assunto de hoje são as atrações, na verdade, do Zoobotânico, o funcionamento do Zoobotânico, principalmente nesse final de ano aí que nós temos de agora até o dia 31 e também no início de janeiro ali, onde nós temos uma movimentação boa de turistas aqui em Brusque. Mês de janeiro, por exemplo, é um mês de bastante turismo aqui na cidade, principalmente turismo de compras, mas que as pessoas podem aproveitar justamente para estar visitando os nossos pontos turísticos aqui da cidade, né? Final de ano aqui em Brusque, então, com o Parque das Esculturas, que é uma outra ótima pedida para visitação, mas destaca-se também o Zoobotânico. O local possui várias atrações na fauna e na flora e atrai muitas pessoas e delegações estudantis durante o ano, no caso, né? E durante os demais períodos também, com a presença dos turistas. O parque continua aberto de terça a domingo, das 8h30 às 17h30, e nós vamos conversar então com o Carlos Alexandre Reis, que é o atual diretor do Parque Zoobotânico de Brusque. Tinha uma programação, na verdade, prevista para o último sábado, dia 11, né? Uma programação de Natal aí no Zoobotânico, que em função de uma portaria estadual acabou sendo cancelada, né, Carlos? Mas que de qualquer maneira não tira, sem dúvida alguma, essa expectativa de uma boa visitação no nosso Zoobotânico durante esse final de ano, começo de 2021 também, né? Bom dia, prazer recebê-lo.
Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes. Exato, esse final de semana nós teríamos ali o evento de Natal, só que por motivo da portaria, a gente foi obrigado a cancelar por causa da aglomeração de crianças. Então, visando aí a segurança, né, das nossas crianças, dos visitantes, a gente preferiu fazer o cancelamento do evento.
Perfeitamente. Agora, o Zoobotânico passou durante o ano de 2021 por algumas melhorias também, né, Carlos?
Exato. Esse ano foi um ano muito produtivo para o Zoobotânico. Nós conseguimos fazer a reforma e a revitalização de mais ou menos 25 recintos dos animais. Fizemos também a nova praça, que seria uma área totalmente familiar para piqueniques. A gente abriu o parque para os visitantes estar levando então sua cesta de piquenique, seus comes e bebes, e está utilizando essas novas áreas, né? E uma obra muito importante desse ano foi a pavimentação da parte das vias inferiores do parque, onde nós fizemos 950 metros de asfalto.
Vocês acabam fazendo algumas ações realmente para levar as crianças até lá, né? Isso é muito legal. Vocês acabam notando que elas se sentem mais próximas daquele ambiente, com essas visitações, elas acabam tendo essa coisa da natureza mesmo, de querer conhecer, de ter curiosidade?
Exato, um dos nossos carros-chefes é a parte da educação ambiental, aonde quando acontece esses eventos que a gente consegue aproximar mais os visitantes do que seria a fauna e a flora, aí é direcionado pela nossa educação ambiental, onde a gente faz um passeio guiado que explica-se de cada animais, a gente faz explicações também da própria fauna, né, das árvores, e aí a gente faz atividades interagindo as crianças com os animais.
Vocês vão ter isso durante agora o final, começo do ano também, não?
Não, a gente mantemos mais durante o ano, até por causa da visitação dos colégios. Uhum. Então a gente faz as visitas agendadas com um grupo reduzido, né, de visitantes, para estar conseguindo atender a todos. E quando é esses eventos especiais que a gente faz, aí a gente ainda pega alguns auxiliares, algumas ajudas de fora para estar conseguindo, porque é muita gente.
Uhum. Já faz tempo que eu não visito o parque. Quando o Gabriel estava menor, muitas vezes eu fui lá, mas qual é a estrutura que vocês têm hoje, fora isso, de bar, enfim, de apoio a quem vai lá? Como é que está essa estrutura lá dentro?
Nós temos uma lanchonete, né, que serve almoço também, é um restaurante. Ele funciona também de terça a domingo. Durante a semana, o restaurante é aberto a todos. Não precisa pagar a entrada para estar indo almoçar lá dentro do restaurante também. Então tu tens esse período dessa uma horinha do teu almoço, até para dar uma visitada bem
diferente,
rapidinho,
né? Escolher almoçar no Zoobotânico, né?
Verdade.
E depois, quem sabe, dar uma volta. Olha, o Zoobotânico tem a educação ambiental, mas é terapia, né? Não, tem muita gente que realmente sai, como você vai numa praça, num parque, você vai no zoobotânico para isso também, né?
Com certeza. E aí tem uma parte dos banheiros, né? Tanto na parte de cima como na parte de baixo dos visitantes. E agora pro próximo ano estamos com um projeto aí de um novo restaurante mais amplo, com uma visão bem legal da cidade.
Só para complementar, porque quando a gente vai em algum lugar, é óbvio que as atrações, natureza, os animais, mas toda a estrutura de apoio conta muito. Então, quando você vai embora, você vai voltar por causa dessa estrutura de apoio. Poxa, eu fui lá, tinha banheiro limpinho, tinha lanchonete, tinha água, né, à vontade para quem quisesse, enfim, de alguma forma a pessoa saber que a estrutura funciona não só no foco dela, mas de dar esse apoio para quem vai. Às vezes a pessoa vem de longe, né, e acaba passando por ali. Que bom que o zoobotânico tem toda essa estrutura funcionando, e mais o restaurante também pode ajudar bastante, né?
Com certeza.
Em relação a essa programação, a minha voz já tá meio, né?
Você já estranhou, né?
Meio abalhada aqui, né? Mas vamos lá. É, Carlos, essa atração que estava programada pro dia 11, ela tem chance, assim, ainda de ser realizada? Ela era mais focada no Natal, na verdade, né? Mas em função dessa portaria, ela foi cancelada, mas essa portaria pode ser revogada e daqui a pouco vocês podem voltar a fazer algo durante o período ainda de férias aí para o zoobotânico, nesse sentido, uma programação especial, talvez não voltar nada mais ao Natal, mas de qualquer forma, alguma coisa como a Bianca colocou, né? Que são realizadas ações durante o ano para levar o público até o zoobotânico.
Exato, nós estamos com um projeto para final de janeiro, início de fevereiro, antes do retorno das aulas, para a gente fazer como uma colônia de férias para crianças. Então, os pais levam as crianças até o zoobotânico e eles vão passar uma tarde conosco lá dentro. A gente vai abrir para inscrição, vai ser uma quantidade, né, limitada de crianças para estar fazendo ali todo uma parte de interação. Hoje a gente tem algumas serpentes que a gente pode fazer o trabalho da educação ambiental junto com as crianças, sem ter o perigo de uma criança ser mordida, né? Até porque os profissionais, eles estão sempre juntos, não deixa eles pegar assim do nada. Então tem uma programação bem legal que vem agora, é uma novidade do Parque Zoobotânico que vem agora para janeiro.
Ok, tá certo então. Cleiton, acho que você vai fazer um intervalo, não sei, né? Você
sim.
Que manda aí.
Vamos
e
sim.
Depois nós voltamos então para conversar um pouquinho mais com o Carlos aqui.
E saber dele também qual é o setor que a criançada gosta mais de visitar, né? Que ele falou, vai ter uma atividade, tá? Daqui a pouquinho a gente volta aqui falando mais do Zoobotânico aqui de Brusque. Muito bem, 10 horas 34 minutos, nós já estamos de volta aqui no programa da hora, hoje falando sobre o Zoobotânico de Brusque, as diversas opções de visitação, enfim, dos projetos que ocorreram nesse 2021, mas tem muita coisa ainda até o final do ano. Sérgio Ferreira.
Muito bem, estamos aqui com o Carlos Alexandre Reis, que é o diretor, portanto, do Parque Zoobotânico. Carlos, em relação à questão do valor dos ingressos, hoje como é que está no Zoobotânico, e também a questão do acesso, né, por conta da pandemia, dos protocolos aí da pandemia, como é que está funcionando isso no Parque Zoobotânico hoje, Carlos?
O valor do nosso ingresso, ele teve uma alteração agora no início de dezembro, né? Ele passou a R$10 a entrada inteira. E aí tem a meia entrada, que é para as crianças, idosos, professores, área de segurança, é R$5. Da parte da pandemia, a gente continua seguindo o mesmo protocolo. Somente o uso de máscara lá dentro, se não tiver aglomerações de pessoas de grupo, pode ficar sem máscara agora, porque é o local aberto. Porém, o álcool em gel a gente ainda tem disponível por todo o parque. A gente pede a não fazer tanta aglomerações de pessoas e trabalhamos com 30% da capacidade do parque.
Você estava bem falando aqui fora do ar, eu acho muito legal esse trabalho que vocês realizam e eu acho bacana a gente falar, porque muita gente não sabe. Você falando aqui que não são animais que vocês
compram, né?
São animais que normalmente são resgatados de alguma situação já muito difícil, e esses são os animais que vocês acabam tendo, né, e cuidando aqui no Zoobotânico.
Exato. O Zoobotânico de Brusque, na realidade, ele tem um propósito um pouco diferente de alguns outros zoológicos. A gente recebe muita coisa do CETAS e do IMA, da Polícia Ambiental, na parte de tráfico de animais ou de maus tratos de animais silvestres. Então, é onde a gente tem alguns animais ali bem debilitados, que eles vêm, e alguns já estão conosco há mais de 8 anos. Então, são muito bem cuidados e a gente tenta sempre proporcionar o melhor bem-estar para o animal também.
E como opção, a gente estava conversando contigo aqui, de pessoas que têm um pet que compraram, né, por algum motivo, e acabam levando para vocês lá, ou até abandonando às vezes ali nas proximidades do zoo botânico, mas você já tem esse programa para receber esse tipo de animal, né, Carlos?
Exato, a gente tem ali, né, para animais silvestres, né, bem lembrado que cão e gato a gente não recebe, não pode entrar, né, no certo. Parque, a gente não permite a entrada, mas para animais silvestres a gente faz assim o recebimento desses animais.
Mas sempre é bom dizer, né, gente, pelo amor de Deus. O pessoal às vezes vai atrás desse tipo de bichinho. Você tá falando das tartarugas aqui, por exemplo, naquela do impulso, do achar bonitinho, do achar legal, diferente, mas é um ser vivo.
Mas ela vai crescer, né?
Exatamente. Então, e dá trabalho, né? Disso, né? E dá trabalho, tem que ser muito bem cuidado, né?
Exato. É onde a gente recebe bastante tartaruga lá. Uhum. É bastante mesmo.
Tartaruga acho que é um pet que tem uma demanda muito grande, né?
Tem. Uhum.
Para 2021, Carlos, quais são os novos projetos e principalmente em relação a animais ali para o parque?
Nós estamos recebendo agora, Sérgio, para vir ainda este final de ano, máximo início do ano que vem, algumas serpentes novas. Nós temos duas pitons, uma albina de 6 metros e duas jiboias amazônicas. E a gente entrou agora na lista para estar recebendo também mais dois animais que estão ameaçados no Brasil de extinção, que é o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, que até meados ali de junho a gente deve estar já com os recintos prontos para estar recebendo esses animais e aí então fazer a procriação, né, deles para após retornar para os institutos de proteção e fazer a soltura.
Muito bem, a gente estava falando aqui também, você comentou sobre o asfaltamento ali desses acessos e de todo o passeio do parque, né? E a gente falou sobre acessibilidade, né? Qual é o projeto que o parque tem para que essas pessoas que têm mais dificuldade de locomoção, para que elas possam conhecer também e desfrutar do nosso zoobotânico?
Nos trouxeram uma ideia de Otim, estilo um carrinho de golfe, que ele serve tanto para a gente estar colocando o próprio cadeirante dentro desse carrinho de golfe e conseguir fazer todo esse trajeto. Então, o nosso projeto para o ano que vem é de estar buscando e tentar conseguir dois carrinhos desse para colocar à disposição, então, da nossa população, dos nossos visitantes, para estar fazendo
isso. Conseguiria acessar 100% do parque?
Sim.
Uhum.
Ele consegue passar com 100% agora com tudo asfaltado, né?
E há um encaminhamento já para isso ou não, Carlos?
Na realidade, a gente
está montando
o
projeto.
Não, nós estamos montando o projeto. Escrevendo o projeto, aí o ano que vem a gente vai apresentar para algumas instituições e aí a gente vai tentar buscar uma parceria.
Ia dizer, o investimento viria da onde? Do município, do zoo botânico ou de uma parceria privada?
A gente está visando uma parceria privada, uma empresa privada.
Tomara que consiga.
A gente estava falando aqui do tanto que se anda lá dentro, porque é grande. Aí você falou que você sabe os metros. Qual é a longura do negócio?
Exato. Hoje a volta completa no parque, ele dá 1.280 metros.
Mas alguém vai dizer, mas eu faço 3 quilômetros na beira rio, mas você já viu como é íngreme?
É alto, para voltar
o acesso
é fácil.
A ida é tranquilo, a volta é um pouquinho diferente, é bom levar uma aguinha, né, Carlos?
Depois você chega lá embaixo, tem a anta,
tem o jacaré.
Me assustei agora, né?
Agora volta.
Carlos, pois não? Complemente.
É um projeto que a gente tem, que eu acho que é importante, né? A acessibilidade do nosso parque. Até como ele mesmo falou, é por causa dos morros, né? A gente tem uma situação um pouco íngreme ali. Então esse dos carrinhos vai ser uma boa pedida.
O Parque Zoobotânico, ele tinha também o teleférico, né? Que gerou alguma polêmica, etc. A situação de momento em relação ao teleférico, ele pode voltar à atividade ou ele está hoje em condições de uso? Como é que está a situação do momento do teleférico e qual é a projeção que vocês têm para o teleférico?
O teleférico, na realidade...
É um equipamento caríssimo, né?
Isso.
Pelo que se sabe, né?
O teleférico, ele já foi retirado, né? Foi tirado todos os cabos e as cadeirinhas. Entrou agora no último leilão da prefeitura alguns outros itens do teleférico,
certo.
Porém não houve êxito em estar vendendo, né? Mas eles estão todos eles guardados, desde o painel elétrico, os motores, está tudo lá dentro muito bem armazenado, para no próximo leilão a gente tentar fazer a venda desses equipamentos e então investir em outros projetos novos.
Mas não volta o teleférico?
Não voltaria mais o teleférico.
É uma manutenção muito alta para se manter um equipamento desse e o risco dele, tu precisa ter a manutenção dobrada, né? Porque realmente é bem delicado. Né,
exato, nós estamos com um projeto para o ano que vem voltado mais para as crianças,
sim,
um público mais jovem, que seria o paredão de calada E, se possível, a gente conseguir executar uma tirolesa de aproximadamente 100 metros.
Essa retirada do equipamento, inclusive, deu-se também em função da questão de segurança, né?
Exato. Isso, a retirada foi feita em 2019, né? E hoje mesmo a gente só tem as torres ainda no local, que uma dessas torres é que vai virar o paredão de escalada. Então a gente vai usar uma estrutura que já tem pronta, para estar otimizando os custos o mínimo possível para conseguir colocar isso à disposição dos nossos visitantes.
Falando em custos, como é que anda a balança entre o custo e os investimentos no Zoobotânico de Brusque? Hoje ele já consegue se manter? Vocês pretendem buscar parcerias para facilitar um pouco isso, porque a manutenção não é barata, a gente sabe disso?
Exato. Não, hoje o parque, ainda com entrada, ele não se mantém, né? A gente tem um projeto aí para os próximos, até o final, os 4 anos, é tentar fazer o parque se pagar, se autossustentar, mas hoje ele é pago ainda com um recurso da prefeitura mesmo, né? Uma situação muito boa que a gente conseguiu fazer nesse primeiro ano de trabalho é economizar em torno de R$500 mil a menos do que foi gasto no ano passado. Né, fazendo todas as melhorias que a gente conseguiu fazer, a gente ainda conseguiu fazer uma redução de custos de algumas situações que não eram tão necessárias, e conseguimos fazer então essa economia de quase R$500 mil em um ano.
Muito bem, eu sei que você quer mandar uma mensagem lá para os colaboradores do Zoobotânico para a gente fechar a nossa entrevista. Afinal, eles também tiveram um ano com muito trabalhos e o desafio lá era gigantesco. Por favor, use esse
só para completar, Carlos, também o funcionamento do parque aí durante o período de final de ano, Natal, Ano Novo, etc., que o serviço público entra em férias, mas o parque continua funcionando, né?
Exato. Então o parque ele vai fechar, ele vai ficar aberto praticamente todo final de ano. Ele vai funcionar até 24 meio-dia, retornando dia 26 de dezembro às 8 da manhã. Aí ele para dia 31 ao meio-dia e retorna no dia 2. Ou seja, só mesmo Natal e o dia de Ano Novo vai estar fechado. Obviamente, o parque ele teve toda essa evolução que ele teve esse ano por causa do grupo que hoje se encontra dentro do parque, dos servidores, que a gente não conseguiria fazer tudo que a gente fez se não fosse esse grupo estar unido. Hoje a gente não chama mais servidor, a gente chama de amigo e família, porque hoje quando um vai fazer uma coisa, os outros vêm ajudar. A gente não precisa mais pedir ajuda. Então eles mesmos veem o serviço e um ajuda o outro. É uma família muito boa e muito grande hoje.
Quantas pessoas acabam trabalhando ali dentro?
Nós somos hoje, contando os estagiários, 39 servidores.
É um grupo grande, hein?
Muito bem. Só para ter uma ouvinte aqui que perguntou, você tem ideia de quanto de alimento que vai por dia para tratar todos os animais lá do... De comida, ração, enfim, quilos, vamos lá.
Nós gastamos em torno de 6 quilos por dia de carne e de fruta, 150 quilos.
Certo. Eles estão com uma dieta bem bacana, você que tá ouvindo, siga o exemplo dos animais lá, dos Zoobotânico. Frutas, por favor. Quer falar mais alguma coisa, mandar mais alguma mensagem, por favor?
Eu acho que seria isso, na realidade não é uma mensagem, é um convite, né? Para todos que estão nos ouvindo, que ainda não visitou o parque esse ano, uma boa pedida de final de ano. O parque ele está todo revitalizado, e relembrando, nós temos uma área de piquenique que os visitantes podem entrar com a sua cesta de comes e bebes para estar usando toda a estrutura do nosso parque.
Perfeito. É isso, okay, Ferreira.
Fechou.
Muito bem, ótima. Ótima entrevista aqui com o Carlos Alexandre Reis, diretor lá do Parque Zoobotânico. Visite você também. Daqui a pouco a gente volta por aqui.